Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Como é que eu me posiciono? Como é que eu consigo me posicionar contra a cultura? Será se eu não sou a favor de você poder ler um livro? Quanto tempo nós passamos no mundo tentando incentivar as pessoas? Olha, é importante você ler, é importante você aprender, é importante você assistir um filme, é importante você adquirir conhecimentos, porque aí vem a ciência, as descobertas da ciência. Daqui a pouco a gente encontra uma vacina contra o câncer, contra os males da humanidade. E aí nós vemos as coisas assim, parece que desandar. Não quero aqui, porque eu detesto esse negócio de ideologia política, de esquerda, de direita, né? Não acho que é esse o caminho. Aí nós vemos agora o Marcos, como é que é o nome dele? Zuckerman, o dono do Facebook, anunciando: olha, a partir de agora nós vamos desativar as ferramentas de monitoramento. Não, vocês podem falar o que vocês quiserem, você pode esculhambar o Jabo, dizer que o Jabo é ladrão, que Humberto Fernandes é um mentiroso, que tudo, não vai ter mais monitoramento, vocês podem fazer isso à vontade. Na época em que nós estamos entrando no mundo da inteligência artificial, que você clona tudo. Você pega tudo, pode pegar o Jauber Pereira, que a fala dele, a imagem dele, colocar uma notícia para ele dar, que ele nunca nem pensou de dar essa notícia. Hoje a inteligência artificial, você sabe disso, que tá me acompanhando, sabe disso. Então, quando mais se precisa agora ter um acompanhamento mais rigoroso para o cidadão não invadir a sua conta, pegar o dinheirinho que tem na sua conta e transferir para a conta dele ou para a conta de bandido, que tudo isso hoje já é possível, né? Tudo isso hoje já é possível. E aí nós vimos muita coisa desandando. Que o Trump agora, uma das polêmicas nos Estados Unidos hoje, é que o Trump agora diz que quer anexar o Canadá. O México, o Canadá, aquela área todinha, e agora tem que fazer parte, diz que tem que tirar os limites, tem que fazer parte dos Estados Unidos. Quer dizer, algumas doideiras que não dá para entender, Gente, vamos continuar pensando em organizar as coisas, em praticar o bem, em defender a tolerância, a lealdade, esse sentimento de respeito com o próximo, uma série de coisas que a gente precisa cultivar na nossa sociedade, e esquecer essas brigas tolas que não levam a nada, que não traz benefício para ninguém, só provoca desordem.
Agora, infelizmente, agora um detalhe, Humberto, que essa notícia pegou todos de surpresa, inclusive o próprio dono da Meta já havia se posicionado contra. E agora ele acabou recuando. Inclusive o Donald Trump foi questionado lá pelo repórter se teria tido influência dele. Ele disse que com certeza teria tido essa influência. Agora, resta saber se o STF aqui no Brasil se vai consentir, se não vai ter que obrigá-lo a colocar essa ferramenta ou então tirar a rede social do ar. Eu acredito que essa deve ser a ação mais justa, igual o dono lá do X queria fazer, e o Alexandre Moraes: não, aqui não é terra sem lei, aqui você vai ter que entrar, você vai ter que colocar um representante aqui no país para que ela de fato possa existir. Então, essa situação, essa declaração lá do Marcos, lá nos Estados Unidos, eu acredito que não tenha muita influência aqui no Brasil, porque no Brasil temos o Alexandre Moraes, graças a Deus.
Eu não sou muito de idolatrar também, principalmente esses caras assim, que são meio ideológicos.
É, mas aí você sabe como é que acontecia na época daquela vacina. Você lembra aquela polêmica que teve? Se não fosse Alexandre Moraes, nós não tínhamos vacina contra a Covid.
É o que eu digo, eu quero acreditar no bom senso, na capacidade que os cidadãos têm de bom senso. Independente de ser Alexandre de Moraes, ser Flávio Dino, de ser Brandão, de ser Lula, de ser Bolsonaro, de seja lá quem for, o que nós precisamos é que alguém tenha bom senso, né? Saiba o que é certo, tenha uma noção do que é certo, do que é errado, para a gente transmitir isso para as nossas gerações, para que as pessoas comecem a entender, a entender, ter a noção clara do certo e do errado. Vamos ler a Bíblia, todo mundo lê a Bíblia para ver se a gente começa a entender o que, a mensagem que Cristo nos deixou. Ó, isso aqui não está no roteiro do programa, essas brincadeiras que eu faço aqui com o Jauber, essas nossas discussões, nada aqui é programado. A gente brinca, coloca sobre o assunto, mas é para que você que está ouvindo através da sua emissora de rádio e da sua televisão comece a pensar também, né? Será se tudo isso está certo? Esse negócio de ficar com raiva dos outros, de tentar fazer o mal contra as pessoas, será se isso está certo? Tanta coisa para resolver aqui no nosso Maranhão, precisando resolver. Agora estava vendo uma última notícia que me mandaram, que me deixa muito feliz. O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses é apontado pelos turistas do mundo inteiro como o segundo mais bonito e mais importante parque do planeta, não é daqui do Brasil, não é da Europa, não, é do planeta.
E só para
Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses aqui no nosso terreiro.
Só para esclarecer, Humberto, os nossos teleouvintes, é que quando eu me refiro ao Alexandre Moraes, não é que eu bata palma para tudo que ele faz, tem ações que realmente não dá para você bater palma, mas eu me refiro àquela ação que ele colocou contra o X. Como é que uma empresa nos Estados Unidos vai ter uma filial aqui no Brasil e não tem um representante
físico? Teve a vacina também que salvou muita gente. Se não tivesse deixado entrar a vacina no Brasil,
nós nem estávamos mais aqui. Eu me refiro a ele principalmente essas ações externas de empresas dos Estados Unidos. Não é que eu seja fã dele de forma alguma. Nem gosto, não serei.
Está esclarecido. Vamos então à pauta. Olha, veja só, nós temos falado muito sobre a queda da ponte, ela tem repercutido bastante, porque é um problema que afeta todo o país. Milhares de pontes sem manutenção há muito tempo e tem provocado desastres, e o maior desastre aconteceu na divisa do estado do Maranhão com o Tocantins, com a queda da ponte Juscelino Kubitschek. Então, ontem foi identificado mais uma vítima, uma senhora. Como é que trata o nome dela? É dona Alessandra do Socorro Ribeiro, 50 anos de idade, natural da cidade de Palmas, no estado do Tocantins. Ela era professora da rede municipal de ensino lá de Palmas, e foi uma das vítimas, né? De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública do Maranhão, a identificação foi realizada em São Luís, né? Por meio do exame de DNA realizado pelo Instituto Análise Forense. A Alessandra viajava com o marido, o Salmão Alves dos Santos, de 65 anos, e o neto, Felipe Gilvanucci, né, Ribeiro, de 10 anos de idade, em uma caminhonete S10 de cor preta. Não precisa aqui também dar os detalhes aqui das placas. Né? Até o fechamento da edição aqui da nossa produção, 17 pessoas estavam desaparecidas, 14 foram encontradas sem vida e três seguem ainda desaparecidas. Né? Então, esse é o resumo das principais informações em relação a esse desabamento dramático, catastrófico, né, que aconteceu aqui no estado do Maranhão. E as buscas devem encerrar hoje?
Pois é,
Madison Euler tem
pois é, exatamente. As informações. Buscas devem ser suspensas hoje, principalmente pelo período chuvoso. A região ultimamente tem recebido muitas chuvas, mas quem tem mais informações é o nosso repórter Madison Euler.
Pouco mais de 15 dias do desabamento da ponte Juscelino Kubitschek, que liga o Maranhão ao estado de Tocantins, as buscas pelos corpos das últimas três vítimas, ainda não localizadas, serão suspensas, mas podem ser retomadas caso surjam novas informações que contribuam para a localização das vítimas. Segundo a Marinha do Brasil, a medida é necessária porque, a partir desta quarta-feira, as comportas da barragem da usina hidrelétrica de Estreito precisarão ser reabertas por causa do aumento do nível do reservatório e do aumento das chuvas na região. Desde o último dia 5 de janeiro, a força-tarefa, formada por militares da Marinha, entre eles mergulhadores especializados, além de profissionais do Corpo de Bombeiros de pelo menos 4 estados e do Distrito Federal, estavam empenhados em uma varredura minuciosa no leito do Rio Tocantins. A ideia é não deixar nenhuma lacuna de cobertura, mesmo na as áreas já exploradas. Em relação à carga de produtos tóxicos que foi parar no fundo do rio com a queda dos caminhões, o IBAMA informou que aguarda um relatório oficial da empresa Pira Química com previsão de entrega para esta quinta-feira. Foram confirmadas duas fissuras no tanque do caminhão, que continha 23 mil litros de ácido sulfúrico. Já a empresa Videira, responsável pelo segundo caminhão, carregado com 40 mil litros de ácido sulfúrico, o IBAMA informou que aguarda análise de riscos para a retirada do caminhão, que está com o tanque aparentemente intacto. A corporação Sumitomo, responsável pelo terceiro caminhão que carregava agrotóxicos, já contratou uma empresa especializada para a retirada dos galões que estão no fundo do rio. Órgãos ambientais continuam realizando a análise da água do rio Tocantins desde a queda da ponte e até o momento os parâmetros de qualidade da água continuam dentro da normalidade e também não foi constatado impacto à fauna local. O colapso da ponte que cruzava o rio Tocantins e ligava as cidades de Estreito, no Maranhão, e Aguiarnópolis, no Tocantins, fez com que pelo menos 10 veículos que transportavam 18 pessoas caíssem no rio. 14 mortes já foram confirmadas, apenas Jairo Silva Rodrigues foi resgatado com vida. Ele perdeu a mulher e a filha na tragédia. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
Madison Euler, correspondente da Rádio Nacional, né, produzindo matérias aí para o Brasil inteiro, né, para o mundo inteiro, através da Rádio Nacional, grande jornalista, grande comunicador. Obrigado, então, aqui pela disponibilização desses conteúdos. A vantagem que nós temos agora, essas parcerias com os colaboradores, com os repórteres de diversos veículos de comunicação, que a gente pode transmitir essas informações com mais precisão para todos vocês que nos acompanham através das emissoras de rádio. As últimas informações davam conta de que esses produtos, né, que caíram junto com as cargas, nas cargas dos caminhões que estavam em cima da ponte na hora da queda, já começaram a ser retirados e vão diminuindo aí os riscos de contaminação da água, que poderia provocar aí uma contaminação para o abastecimento de diversos municípios do estado do Maranhão. A outra informação é que vão abrir novamente as comportas do rio Tocantins para dar vazão ao rio, e o que eles acreditam, que as pessoas que estão acompanhando lá de perto acreditam, é que logo depois da queda houve uma abertura de comportas. Quando há abertura de comportas, a vazão do rio é muito forte e pode ter levado esses outros três corpos para bem distante do local, o que se torna cada vez mais difícil a localização desse esses três últimos corpos que ainda não foram localizados. Então vai abrir novamente, o que vai aumentar a vazão, e aí cada vez vai ficando mais difícil da localização. Nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo nós vamos trazer o Jota Queiroz. Vamos trazer também um caso lá da cidade de Codó. O prefeito resolveu liberar o grau. Já aquele pessoal que gosta de empinar moto no meio da rua, o prefeito resolveu liberar. E aí nós vamos mostrar um vídeo de um policial que perdeu a paciência com um cidadão que estava fazendo barulho com a moto.
Estamos apresentando Central Manhã.
A pré-matrícula 2025 para novos alunos da rede pública estadual está on. De 5 a 20 de dezembro, pais e responsáveis deverão inscrever seu filho ou filha na modalidade de ensino desejada. Fiquem atentos às datas e preencham as informações necessárias divulgadas nos editais disponíveis em nosso site. O processo será realizado exclusivamente online. Acesse educacao.ma.gov.br e saiba mais.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta. Estamos recebendo informações de chuva em diversas regiões do Maranhão. Está chovendo também em Teresina, no Piauí. Abraço ao Ribamar Fernandes, a Dona Nazaré, todo mundo que está acompanhando aí no escritório também de arquitetura, o mais conceituado escritório de arquitetura do estado do Piauí. A todos vocês, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. É, muito show por aqui. O Jonas Mendes também, de Solá. Bom dia, amigos. Estamos juntos, como sempre, na retransmissão do Central Manhã pela rádio Alô Maranhão. Você pode acompanhar a programação da rádio Alô Maranhão, comandada pelo nosso amigo Jonas Mendes. Jonas Mendes, fique a posto também para participar conosco, dizer o que está acontecendo aí na região, principalmente na região Itaquibacanga, também naquela, aí pela Câmara Municipal, Palácio dos Leões. Você está sempre circulando por aí, traga as informações de bastidores para a gente. Nós vamos logo à região dos Lagos.
É, o Jota está com a gente?
O Jota Queiroz? Daqui a pouquinho a gente traz o Jota Queiroz. Vou dizer que o prefeito de Olho d'Água das Cunhãs, vamos chamar o de Codó? É, de Codó. No caso de Codó, já o Pereira, você está com bala na agulha aí? Você está com bala na agulha?
O prefeito lá de Codó.
O prefeito liberou o grau. Foi isso?
Agora pode, exatamente.
Agora, olha aí. Você que quiser agora dar uma empinada numa moto. Pegar umas quedas, mandar alguém para o hospital, enfaixado para o hospital, pode ir para Codó, e ainda aparece o 13, olha aí, Jovem Pedro, por isso que eu não gosto desse negócio de ideologia, porque aí o cidadão olha uma foto dessa, vê o 13 e diz, olha, é coisa do Lula. É coisa de esquerda.
É, só que, só que tem um detalhe, Humberto. O prefeito, ele não manda no trânsito. O trânsito é de acordo com o Código Brasileiro. Então,
tem o Código Nacional, brasileiro. Tem o DETRAN.
Tem o DETRAN. Então, ou seja, pode ser que o prefeito esteja enganando a população. Porque como é que você vai dizer, você que é gestor do município, você vai dizer, não, você pode andar sem capacete.
Mas agora você pode atropelar a gente.
Pois
você
pode empinar a moto, se o Código de Trânsito Brasileiro diz o contrário. O prefeito tem que entender que ninguém está acima da lei. Estamos para cumprir a lei, que é a nossa carta superior. Então, você que está nos acompanhando, você que é principalmente da cidade de Codó, você pode estar sendo enganado pelo seu prefeito. Dele, porque, imagina só.
Vamos deixar o prefeito explicar.
Se a polícia pega o cidadão fazendo isso e prende a motocicleta dele e traz para o DETRAN, aí o prefeito vai ter que ser responsabilizado.
Vamos ouvir o prefeito. Vai que ele me convence que eu tenho que fazer uns graus.
Pois é, não vai me convencer, não.
Mas esse medo acabou para vocês. Vocês podem andar de moto. Vocês podem andar de moto, até com o pneu levantado, só com o pneu para economizar o da frente.
Faltou quem?
Nenhuma moto será presa. Podemos fazer sim. Prender moto de bandido, mas de cidadão não se prende moto. De cidadão não se prende moto.
Deve ter municipalizado a justiça, né?
É o difícil é saber até onde é que vai o cidadão, né? Onde é que vai o cidadão e começa o bandido. Aí tem que se estabelecer uma linha tênue aí nesse meio. Porque o cidadão que vai pra rua empinar a moto e acaba atropelando as pessoas que não tem nada a ver, ou provocando acidente, ou enchendo os hospitais de gente... para se, como é que chama? Para cortar uma parte do corpo, mas ser mutilado.
Fica difícil.
Agora não ser um cidadão. Agora pode ser não ser um cidadão de bem.
O que se percebe, Humberto, é que essa atitude ele pode estar comprando briga com a polícia, aliás, com as forças de segurança do Estado. Porque a polícia que faz também a fiscalização, você sabe que no Maranhão temos a Polícia Rodoviária Estadual, que também ajuda nesse trabalho, pode estar comprando briga com a própria Polícia Rodoviária Federal, enfim. Acredito que esse discurso do prefeito lá de Codó pode ter sido um discurso infeliz, porque, repito, o prefeito não tem autoridade sobre o trânsito. O trânsito, quem define é o quê? Quem define são as autoridades a nível nacional, porque temos um Código de Trânsito Brasileiro e o Código de Trânsito Brasileiro proíbe essa prática.
Mas tem um policial que perdeu as estribeiras. Tem hora que a paciência, por mais que você exercite a paciência, Jovem Pereira, mas você é levado a tomar determinadas atitudes. Olha o que esse policial fez com um cidadão que estava perturbando a vida de todo mundo com a moto. Olha aí. Se agora você vai escutar o barulho da sua moto.
Não é polícia? E teve gente que gostou.
Gosta de perturbar a vida. Você viu o pessoal lá atrás, tava batendo palmas. Pois ele tava aplaudindo.
Aqueles lá, eles não estavam gostando da atitude lá do cidadão.
Essas circunstâncias. Olha, gente, se você tem a sua moto, e você tem um local lá... Acho que nem as árvores merecem isso, né? Poluição ambiental mesmo, né? Então, em lugar nenhum, ande de acordo com a legislação, de acordo com as regras da sociedade, ande com a sua moto, que a moto em si já faz um barulho, né?
E um detalhe
imagine
também,
quando você também coloca essas...
E você que gosta de comprar motocicleta de segunda mão, não comprem desse pessoal que faz esse tipo de atitude, que arrebenta com a moto.
Exatamente. Quando o Queiroz estiver pronto aí, já me avisa... Né, que eu vou chamar. Mas antes eu queria trazer aqui os deputados que estão ligados aí ao agora ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, resolveram entrar com uma ação na Justiça, Jalber Pereira, que é através do partido dos partidos PCdoB
e Solidariedade.
PCdoB, que é ligado ao Márcio Gerri, e o Solidariedade, que é ligado ao Otelino Neto, deputado Otelino Neto, abriram uma nova batalha judicial contra, segundo eles, o governador Carlos Brandão. Não sei se nesse caso aí é o Carlos Brandão. As siglas decidiram entrar com uma ação judicial questionando a legitimidade da eleição do prefeito Renato Santos lá de Colinas, alegando práticas aí de Caixa 2, financiados com recursos públicos e da Câmara Municipal e da Prefeitura. O que me espanta numa situação como essa, Jalber Pereira, não, porque qualquer cidadão ele pode questionar o resultado de uma eleição. Mas está ficando um negócio escancarado demais, está ficando aquela coisa assim, de menino do buchão, né? Tá aquela, diz assim, olha, eu sou um deputado estadual, eu sou um representante da população, então eu tenho que ser um pouquinho mais discreto, né, com as minhas atitudes, com as minhas ações. E aí nós estamos vendo uma perseguição sistemática, né, instalada, que está ficando escancarada nas redes sociais, com a utilização de ações em tudo quanto é tribunais, para poder tentar barrar o serviço que o governador Carlos Brandão está tentando fazer pelo estado do Maranhão. Deixa o homem trabalhar! E aí, esse pessoal já está começando a receber, esse pessoal que eu falo, assim, os deputados que estão com essas críticas sistemáticas, já estão começando a receber a reação da sociedade através das redes sociais deles. Né? Teve um caso do Carlos Lula, o deputado Carlos Lula, que a gente tem um carinho, um respeito grande por ele, quero continuar admirando ele.
Mas tem que mudar, a postura.
Acabou divulgando uma fake news, foi isso? A produção viu essa parte de uma notícia, olha aí, sobre a publicação, foi a publicação retirada lá, cometi um equívoco ao compartilhar um vídeo atribuindo ao dia de hoje, como é que é?
Ao dia de hoje.
Atribuindo ao dia de hoje, assim como a informação foi corrigida, a publicação foi retirada do ar. Meu compromisso com a verdade, com a população, erros podem ocorrer, mas o foco continua sendo alertar sobre os riscos das chuvas em nossos prédios do Centro Histórico de São Luís. Ah, me lembrei, vi aqui. Foi uma matéria que foi publicada dando conta de que a Casa das Tulhas havia desabado com a primeira chuva. E aí, claro, os deputados de oposição, o Carlos Lula, pegou logo, já compartilhou, já esbravejou, sem antes dar uma conferida, dizer, rapaz, será que isso é verdade mesmo? E aí teve uma reação muito grande nas redes sociais, ele resolveu pedir desculpa, resolveu tirar a publicação do ar e fez essas correções. Humberto,
pode até ser perseguição, mas eu nem classifico como perseguição, eu classifico, sabe como? Falta de criatividade para criar pautas importantes para o Estado. Deputado Carlos Lula, o senhor que fez um grande trabalho à frente da Secretaria Estadual de Saúde. Deputado Rodrigo Lago, deputado Otelino, vamos procurar o que fazer, vamos trabalhar. Então, vocês foram eleitos para vocês cuidarem do Maranhão, não para estar de picuinha, de chatice. Vamos procurar o que fazer. Eu acredito que isso seja falta de trabalho. Vamos trabalhar.
Olha, eu acho que Nós aqui estamos aqui para noticiar fatos, né? Estamos aqui para noticiar o que vai acontecendo, transmitir isso para a população. Cada um escolhe o seu caminho. Agora, alguns caminhos são tortuosos, alguns caminhos não levam à salvação, alguns caminhos vamos procurar ter, aquilo que eu chamei a atenção aqui no início do programa, vamos ter bom senso. Do bom senso, dizer assim, olha, isso aqui está certo, vamos apoiar isso que está certo, isso aqui está errado, vamos criticar, vamos pedir, vamos chamar a atenção das autoridades, vamos apontar, porque eu acho que o papel do deputado, do parlamentar, é justamente esse, fiscalizar o poder público, o executivo, criar as leis e fiscalizar a aplicação delas. Está certo quando critica alguma coisa que tem realmente sentido, que precisa ser criticada, que precisa melhorar, e ajudar a melhorar. Eu acho que isso é fundamental, é salutar para a democracia, é importante para a democracia que nós tenhamos deputados combativos, fiscalizadores, que têm coragem de denunciar. Agora, quando parte para aquela crítica sistemática que a gente vê que é mais para o pessoal do que para o bem público,
falta de fundamento.
Aí perde a nossa admiração. J. Queiroz, e por aí, pela região de Vitorino Freire, Largo da Pedra, Paulo Ramos, como é que estão as coisas por aí? Olha a faixa do Central Manhã lá em Vitorino Freire.
Bom dia, Humberto Fernandes, bom dia, Jauber. Aqui muita chuva, viu? Começamos a semana com muita chuva. E já para começar uma coisa diferente, eu tenho uma bomba para mostrar para todo mundo aí da Central Notícias, mas antes, eu quero mostrar um vídeo aí com o nosso repórter, o repórter BB. Ontem pela manhã, vindo trabalhar, passou aqui numa rua chamada Rua das Mangueiras. E lá achou uma cena inusitada. A chuva fez as cobras, lagartos, escorpiões e até mesmo caranguejeiras saírem dos buracos. Olha essa cena aí que foi filmada ontem aqui em Vitorino Freire, no meio da rua. Uma jiboia de mais de 1 metro, rapaz, foi encontrada na rua. Os moradores aí, esse senhor, resolveu laçar ela. E aí o pessoal começou a se juntar, uma bela de uma jiboia. O repórter instruiu bem o pessoal lá na hora, chegou uma pessoa mais entendida e avisou que ela não tem veneno, não faz perigo. Mas tá aí, isso aí foi no meio da rua. Tem uma cena aí mais pra frente, Humberto, que o rapaz pega ela pela cabeça e estica, ela é maior do que o homem que segura ela. Olha aí, pronto, tá aí. Olha o tamanho.
Essa é da raça da jiboia?
Essa é uma jiboia, uma jiboia verdadeira. Não tem veneno,
esse daí é um filhotinho.
Filhotinho.
Tu não passa a bola pra cá.
Tem uma senhora aí nessa matéria. Passa a bola
pra Jauber Pereira e pra Humberto Fernandes pra comentar sobre essas coisas. Tu vai encontrar jiboia de 5 metros de comprimento com várias toneladas.
De acordo com a população de Vitorino, aqui tem um açude que diz que lá dentro tem uma de 4 metros e meio.
Isso. Existe. Agora, assim, é um animal, ele cresce bastante. Não é a sucuri, não é aquela famosa
sucuri. Não é sucuri, é uma jiboia.
Na região amazônica, é a jiboia. É uma cobra mansa. Você pode até domesticar ela para você cuidar dela em casa. Não tem problema, não. O problema é se ela sentir fome e achar que você certo. É a cadeia alimentar dela. Mas é um animal manso, não tem veneno, não. Isso aí é
tranquilo. Agora tem uma bomba.
Hein?
E a prefeitura? Eu tenho uma bomba aqui que é isso aí que eu estou com essa bomba. Eu nunca vi isso acontecer no meu tempo de reportagem. Primeira vez que eu estou dando uma notícia como essa. Em Olho d'Água das Cunhãs, o prefeito Vaval Gomes, do PP, que era vice do ex, declarou nessa segunda-feira, já foi publicado ontem no Diário Oficial, situação de calamidade financeira no município. Foi a primeira vez que eu ouvi isso. E aí ele explica, nesse documento e nas redes sociais, que assumiu o município com mais, só de folha de pagamento, mais de 4 milhões de reais em dívida. Tem mais. Além de tudo isso, que não foi pago ninguém em dezembro, não foi pago fornecedores da prefeitura, o repasse dos empréstimos consignados que os funcionários da prefeitura fizeram não foi repassado, tá, para os bancos, e o município está nessa total calamidade. Ele declarou esse estado de calamidade para renegociar as dívidas e tentar pagar todos os funcionários que estão sem receber desde novembro. Quer dizer que em dezembro ninguém recebeu.
Queiroz. É se o município ele está recebendo os repasses constitucionais, institucionais nesse caso, né? Repasses institucionais normalmente, porque as prefeituras, elas só de fundo de participação, tem aqueles repasses que recebem no dia 10, no dia 20 e no dia 30. Depois eu vou pedir aqui a nossa produção para dar uma verificada lá, para saber quantos mil reais caiu na conta de Olho d'Água das Cunhãs, para saber se, merece o prefeito, justifica o prefeito realmente estabelecer esse estado de calamidade, não é? Porque pode ser que o dinheiro.
De acordo com ele, que só de pagamento.
Querendo pagar a população.
De acordo com o prefeito, ele diz que só de folha de pagamento de funcionários atrasados da prefeitura passa de 4 milhões. Nem os empréstimos, o que está chamando muita atenção é que os empréstimos consignados que os funcionários públicos fizeram, que foi descontado em Olerite, nenhum foi passado, nenhuma parcela para os bancos, nem para o Itaú, nem para o Banco do Brasil, o Citibank. E aí a cidade está sendo cobrada, os fornecedores não receberam, e ele decidiu declarar esse estado para poder conseguir renegociar as dívidas. A pergunta é, ele era vice do outro prefeito, e até agora a gente não entendeu como o vice não sabia da situação, que o povo não recebeu, e para onde foi o dinheiro do município nesse período?
Pois é. Isso é que nós precisamos entender para poder informar a população. Vamos dar uma pesquisada aí, vamos ficar devendo isso para os telespectadores, principalmente aí de Olho d'Água das Cunhãs, para que eles fiquem sabendo.
O prefeito novo ainda não recebeu a primeira parcela dia 10, hoje já são 8 ainda. Então daqui a 2 dias vai receber pela primeira vez o recurso, como gestor. Agora o que também precisa saber é se o gestor anterior, o qual ele é o atual era vice, se ele recebeu tudo direitinho e por que não pagou. Se você está recebendo os recursos, se você não está pagando os fornecedores e não está repassando aquilo que foi descontado realmente dos funcionários, então a Câmara tem que tomar uma posição, o próprio Ministério Público precisa tomar uma posição, porque se você pegou, você tem que devolver, você tem que pagar.
Isso, vamos fazer uma pesquisa aí no portal da transparência para a gente poder ter uma informação mais precisa
mais a respeito completa desse assunto. O negócio está tão sério em Olho d'Água das Cunhãs que os professores do município já estão se reunindo para declarar greve, viu? Por causa de uma paralisação em todo o município por causa da falta de pagamento.
Isso. Então, vamos dar uma pesquisada para a gente poder ter umas informações mais precisas aí para o pessoal do município. Obrigado, Jota. Você estava passando também para mim a informação sobre os lençóis maranhenses, né?
Isso, ontem eu vi isso, à noite, maravilhoso.
Uma informação muito boa na avaliação dos turistas do Brasil, do mundo inteiro, né? Apontando os Lençóis Maranhenses como um dos lugares mais bonitos e mais importantes do planeta Terra.
Humberto Fernandes, e tem uma coisa, ele não é só apontado, ele ficou em segundo lugar no mundo pela essa pesquisa na Europa. É o segundo lugar mais desejado no mundo para os turistas visitarem. Ele ganhou de maravilhas nos Estados Unidos, na Europa, no mundo todo. Só perdeu um safari na África, mas o resto ele ficou em segundo lugar no mundo nessa pesquisa como o lugar mais desejado de ser visitado.
Beleza, então, obrigado então, Jota Queiroz, bom trabalho para vocês aí, grande abraço a todos que estão acompanhando aí pelo sistema de comunicação Jaguarema em vários municípios do Maranhão. Vamos a um rápido intervalo, voltaremos já com outras informações.
Estamos apresentando Central Manhã.
Direto da Assembleia. A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou o projeto de lei que atualiza o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores da Casa.
São 20 anos de altos e baixos, né? De uma luta do nosso servidor. E hoje eu estou muito feliz de poder, junto com a Assembleia, com o conjunto de deputados, aprovar essa lei de planos, cargos, carreiras e vencimentos do servidor efetivo da nossa querida Assembleia Legislativa. Quem ganha é o povo do Maranhão.
Entre os avanços está a redução do prazo de progressão, o acréscimo de mais uma classe funcional e o aumento remuneratório para casos de progressão e promoção. Uma demanda atendida pela atual mesa diretora após 20 anos de luta da categoria dos servidores. Assembleia Legislativa do Maranhão.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
É o Central Manhã aqui de volta, obrigado a todos. Francisco Gomes mandando um bom dia para o Carlos Rogem. O Ribamar está informando que lá em, no caso de Sucupira do Norte, o cidadão que anda fazendo esse grau não anda nem um quarteirão. A polícia diz, pode ser filho de quem quiser, pode ser filho do prefeito. Mas lá em Sucupira do Norte, se fizer isso, vai, ou pelo menos andar sem capacete, vai conversar com o delegado, vai conversar com...
Ainda voltando ao assunto, Humberto, acho que,
com as autoridades.
Acho que o prefeito lá de Codó ele vai ter que mandar fazer um código de trânsito só para a cidade de Codó.
Olha, nós queríamos trazer aí, eu quero, tem umas coisas assim que dá para trazer logo o Maracápia, você está tá na tua agenda aí, está no teu controle já, Jalber Pereira?
É assim, Humberto, é que o Maracápia acabou sendo notificado. A presidente do PROCON, a Karen Barros, ela informou em suas redes sociais que a empresa Maracápia foi notificada pelo órgão após recebimento de diversas reclamações sobre o descumprimento na entrega de prêmios prometidos aos ganhadores dos sorteios. Após a notificação, a empresa passa a ser investigada. Vamos acompanhar o vídeo aí dessa informação com a presidente do PROCON, a Karen Barros.
Pessoal, nós estamos recebendo inúmeras reclamações sobre o descumprimento de oferta feito pelo Maracápia. São reclamações no sentido de que os consumidores estão sendo premiados, mas não estão recebendo aquilo que foi prometido como prêmio. E nós, do PROCON Maranhão, já notificamos o Maracápia para começar as investigações sobre essas denúncias. É muito importante que você, consumidor, que foi lesado por esta empresa, faça a denúncia individualizada do seu caso, pormenorizando todo o seu caso, inclusive dizendo qual foi o prêmio que ganhou e também o título que você comprou junto ao Maracápia, para que nós possamos dar respaldo à nossa investigação com a sua denúncia. Muito importante que você também nos ajude nessa investigação. Essa denúncia pode ser feita no aplicativo Viva Procon. Muito fácil, você coloca seus dados pessoais e diz o que aconteceu e também nos dá os dados do título que você comprou junto ao Maracápia e também o prêmio que lhe foi prometido e você não recebeu.
Então, abacaxi para descascar a equipe do Maracápia.
Pois é, nós falamos sobre esse assunto aqui ontem e aí a direção do Maracápia mandou uma nota de esclarecimento para a gente dizendo o seguinte. Primeiro, dentro do cabeçalho aqui, sobre o atraso na entrega de prêmio reclamado por contemplado, o Maracápia esclarece. Há mais de 10 anos, o Maracápia realiza sonhos e muda a vida de milhares de famílias. Em respeito aos nossos contemplados, parceiros e colaboradores, é a marca histórica do nosso trabalho, exercido com integridade e inovação. Somos uma empresa reconhecida ainda pela geração de emprego e renda, pelas parcerias institucionais e pelo cumprimento das obrigações fiscais e tributárias. 2. Em 2024, enfrentamos cenários desafiadores ocasionados pelo aumento de jogos de cassino online, rifas e apostas eletrônicas, muitas atuando de forma ilegal e sem o rigoroso controle do poder público. Diante dessa nova realidade, a empresa teve que reestruturar suas estratégias de gestão, regulamentos e até premiações. Fato público noticiado por meio de mídias sociais oficiais, publicidade e o nosso programa dominical. 3. Superamos muitos dos novos desafios, cumprimos a entrega de premiação dentro do prazo estabelecido em regulamento e seguimos trabalhando para efetuar a entrega dos prêmios pendentes o mais rápido possível. Colocamos os nossos canais de atendimento à disposição do público para eventuais informações e para os contemplados que ainda não receberam seu prêmio, pedimos a gentileza de entrar em contato com a nossa sede ou pelos telefones que disponibilizamos a partir de hoje para resolver eventuais pendências. Aí ele cita os telefones. Agradecemos a atenção. Maracápia, realizando sonhos e mudando vidas. São Luís, 7 de julho de 2024. Nós queremos agradecer a atenção do da direção do Maracap e nos enviar a nota de esclarecimento, e fizemos questão aqui de sempre usar os dois lados da notícia com o nosso compromisso com o nosso telespectador e com o nosso ouvinte. Então ele está admitindo, o Maracap admite através dessa nota que realmente houve atraso na entrega, está havendo atraso na entrega, está colocando os canais à disposição para que eles possam reclamar, e dizendo, admitindo que realmente enfrentaram dificuldades financeiras para o cumprimento disso. Agora, mas não, aí tem agora, que se explicar não, junto aos órgãos competentes.
Não seria o contrário? Não seria o órgão que deveria entrar em contato com os ganhadores para poder explicar a situação? Eu achei assim, a nota que foi divulgada na íntegra, eu achei que faltou um pouco mais de precisão por parte da direção do Maracap.
Pois é. Vamos a Brasília com o repórter Adilson Souza. Adilson Souza, hoje completam-se 2 anos daquele trágico, decepcionante evento aí em Brasília, que foi a invasão às sedes dos três poderes. Algum ato para relembrar esse fato?
Isso mesmo, Alberto. Hoje é o dia de comemoração pela democracia. É um ato que o presidente da República convidou todos os correligionários, a população, né, e amigos para dar um abraço à Praça dos Três Poderes, justamente no local onde nós estamos aqui, em frente ao Palácio do Planalto. Só para você ter uma ideia, tem aqui também o Congresso Nacional, que fica ao lado, né, da Praça dos Três Poderes, e mais ali atrás nós temos o Supremo Tribunal Federal. Todo o aparato de segurança está sendo montado aqui para logo mais, a partir das 8h30 da manhã, começa essa solenidade lá no terceiro andar do Palácio do Planalto, onde o presidente Lula irá entregar, né, recolocar as obras de arte, muitas delas destruídas pelos vândalos que atacaram aqui a Praça dos Três Poderes, entre Tribunal Superior, Supremo Tribunal de Justiça, Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado, e também aqui o Palácio do Planalto. Esse ato foi convidado toda a população, políticos estarão aqui, o ministro do Supremo, Alexandre Moraes, foi convidado, vai, já confirmou presença, e aqui, a partir das 11h30, nesse local, será feito um grande abraço, onde o Lula irá sair do Palácio do Planalto e vindo para a Praça Três Poderes. Lembrando que uma das obras de arte mais valiosas, que é aquele quadro das Mulatas de Di Cavalcanti, já está no local, como todas as outras que foram quebradas. Também o relógio doado por Dom João VI. Essas obras importantíssimas que não tiveram nenhum valor significativo para aquelas pessoas que atentaram contra a democracia, contra o patrimônio, que é nosso, é do Brasil. E aí está aí essas imagens lamentáveis, tristes, que aconteceu aqui no dia 8 de janeiro de 2023. Então, 2 anos de história, mas que, segundo o presidente Lula, o Brasil voltou e precisa estar em harmonia, com paz, harmonia entre os três poderes. Por isso, esse abraço vai ser considerado democrático, né? Um ato histórico hoje aqui na Praça Três Poderes, viu, Humberto? Muita movimentação por aqui, os policiais, a equipe de segurança já se preparando, cavalaria já chegou, né? A equipe do Canil já passou por aqui supervisionando toda a área, e nós estamos acompanhando todo esse momento aqui importante para a democracia do país.
É isso, obrigado então por acompanhar, continue apurando, vamos trazer os detalhes desses atos.
Eu só tenho uma informação a mais.
Pois não.
Humberto, só para encerrar nossa participação, que está finalzinho, só para dizer que com relação à questão do 8 de janeiro, as pessoas condenadas, né, aquelas que foram julgadas, totalizam 973 pessoas. Dessas, 527 conseguiram fazer acordo, disseram que realmente estavam fazendo parte de um convite, que vieram para um acampamento para tentar contra a democracia. E aí fizeram, estão com tornozeleira, estão com algum tipo de recurso recorrendo à justiça e poderão ter uma pena leve. Já que 371 foram condenados sem direito a nenhum tipo de recurso, estão, são os que confessaram realmente participação diretamente. E aí, essas pessoas estão ainda, algumas delas ainda sendo julgadas. 5 delas não têm direito a regime fechado, estão a regime fechado, perdão, não têm direito a nenhum tipo de recurso. Outra informação é que hoje, né, começa a assumir o novo secretário de comunicação da Presidência da República, que é o Sidônio Palmeira. Sim. Paulo Pimenta deixou ontem o ministério, a convite do Lula, que vai haver uma troca de ministros aqui, possivelmente, ainda neste mês, e também assume esse novo ministro, que é o Sidônio Palmeira, que é o marqueteiro da campanha do presidente Lula. Outra informação para encerrar, com relação ainda a 8 de janeiro, 5 generais foram condenados pelo Supremo Tribunal Militar e entregues para a Justiça Comum no Supremo Tribunal Federal, onde eles foram infiéis às Forças Armadas, né, com aquela questão de assinar documentos sem autorização e também de pregar algum tipo de revolta interna. E o Supremo Tribunal Militar condenou a eles de 1 a 2 anos. Pela Justiça Comum, eles podem pegar de 1 a 4 até 12 anos de prisão. E isso é agora com a Justiça Comum, e quem está com a relatoria desse caso é o próprio ministro Alexandre de Moraes. E para encerrar, o Zuckerberg, que é o dono do Instagram, né, que se pronunciou agora, amigo do Donald Trump e do Elon Musk, disse que aquela política de checagem dentro do Instagram ele não vai mais permitir, ele vai aderir às tendências dos Estados Unidos e definições feitas pelo próprio presidente Donald Trump. Então, começa a ficar liberado essas possíveis fake news passadas pelas pessoas diante do Instagram. E isso vai ser um grande problema para também a liberdade de expressão e para a democracia. Então, vamos acompanhar. E essa é a nossa participação aqui direto de Brasília, da Praça dos Três Poderes. Adilson Souza, eu volto com você. Jalber Pereira e Humberto Fernandes.
Muito obrigado, o nosso amigo Adilson Souza, direto de Brasília, com as informações. Vamos continuar apurando para amanhã a gente trazer as imagens e o que foi dito nessa solenidade. Vamos estar também atualizando o nosso portal, centraldenoticiasbrasil.com, e os demais programas, Jornal Central, os outros programas que são disponibilizados para as emissoras parceiras da Central de Notícias Brasil durante todo o dia de hoje.
Pela primeira vez, o Maranhão ultrapassa a marca dos 2 milhões e 700 mil trabalhadores ocupados. Nossa renda média subiu 9,5%, mais de 2% acima da nacional. Registramos saldo de novas carteiras assinadas todos os meses. Resgatamos quase 1,5 milhão de maranhenses da pobreza e da extrema pobreza. O governo foi à luta, abraçou quem antes era invisível. Programas sociais, títulos de terra, garantia de compra das safras da agricultura familiar, mais de 1.200 obras inauguradas e 500 em execução. Novos marcos que impulsionam o turismo e a cultura. Recordes de ocupação dos hotéis, bares, restaurantes, comércio, táxis e aplicativos. E você sabe, quem trabalha, Deus ajuda. Duas pesquisas de opinião pública dão ao governo do Maranhão aprovação acima dos 60%. Um instituto do Paraná, outro do Maranhão. Eles ouviram todas as cidades entre a última semana de novembro e as duas primeiras de dezembro. É com essa força que a gente vai para o ano novo, construindo e fazendo o Maranhão mais feliz, livre da fome e saindo da pobreza.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Mas eu queria trazer aqui, para encerrar o nosso programa, Jovem Pereira, parece que a cada dia o governador Carlos Brandão acorda com uma ideia nova. Essa que você apurou ontem é mais uma delas, mais uma delas. O que que se resolveu fazer aqui no estado do Maranhão? Pegar os agricultores, aqueles agricultores da agricultura familiar, e botar eles numa feirinha dentro dos órgãos para vender os seus produtos diretamente para os funcionários que estão trabalhando nesses órgãos. Confira na matéria de Jalber Pereira.
Moradora da comunidade Mata, em São José de Ribamar, Margarida Melo trabalha em uma pequena propriedade rural, onde retira o sustento da sua família. A agricultora familiar diz que, além de produzir os produtos, também é importante encontrar os compradores certos.
O que influenciou bastante, o que influencia bastante da gente pequeno, são as boas amizades que a gente tem, porque aí eles trazem esse convênio para a gente tem o auxílio do Banco do Nordeste, e assim vai expande e cresce. Eu, graças a Deus, com a ajuda da AGEB, depois de 3 meses, 4 meses para cá, que eles vieram aqui, me deram uma força muito grande, porque arranjaram feira para mim, trouxeram muda para mim. E aí, vocês agora, que é uma maneira da gente crescer ainda mais, porque vai, a gente vai expandir nas redes sociais, né? A gente vem a esse pessoal que olha, já vem na porta da gente, já compra o produto da gente, já é outra renda que entra.
Margarida Melo faz parte de um grupo de agricultores familiar coordenado pela Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária do Maranhão, a AGERP, que realiza feiras em órgãos estaduais para que os produtos sejam ofertados dos produtores direto aos consumidores. A Edna Matos é servidora pública de um órgão estadual. Ela aprovou a iniciativa.
Primeiro que é uma grande oportunidade que nós temos de ter produtos de qualidade dentro da nossa casa e dentro da nossa outra casa, que é o nosso trabalho, que nós passamos o dia aqui. E temos a oportunidade de estar tendo a feirinha da agricultura familiar junto conosco. São pessoas que trabalham para poder trazer para nós o que há de melhor dos produtos. O que é diferente de em muitos outros lugares que nós vamos, que esses produtos não são de tão boa qualidade quanto esses que nós consumimos aqui.
As feiras acontecem de forma regular em secretarias e outros órgãos estaduais. A iniciativa resultou em uma movimentação financeira superior a R$ 838 mil somente no ano de 2024. A Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, SEAP, foi um dos locais que recebeu a ação. O secretário da pasta, Murilo Andrade, diz que essa parceria traz benefícios, tanto para os produtores quanto para os consumidores.
Com certeza, é um grande incentivo para os agricultores e também bom para os nossos servidores. Então a gente une o útil ao agradável, a gente atende a necessidade do agricultor familiar, vendendo todos os seus produtos, e ao mesmo tempo a gente atende a necessidade dos nossos servidores, que compram um produto bom, barato e de qualidade. Então por isso que a SEAP hoje, toda terça-feira, né, nós temos essa feira aqui, e com certeza em pouco tempo a gente consegue finalizar todos os produtos, porque a qualidade é muito boa e os preços também.
Já o presidente da AGERP, Sandro Montenegro, reforça que a ação é uma determinação do governador Carlos Brandão para levar mais qualidade de vida aos maranhenses.
Nós iniciamos nosso trabalho por um norte, e esse norte é a orientação do nosso governador Carlos Brandão, que pretende promover a vida dessas pessoas, melhorar a vida das pessoas. E nós da AGERP estamos fazendo a nossa parte. A gente está levando os produtores, os agricultores familiares, orientando esses agricultores com tecnologias, com capacitação, desde a produção até a comercialização. E para isso a gente tem também que seguir o mote do governador, que é o mote das parcerias. Parcerias que a gente vem fazendo como a SEAP, por exemplo, neste momento. A gente aqui, através da SEAP, a gente faz a comercialização de parte desses produtos. A gente também utiliza o mobiliário em parceria com a SEAP. E agora vamos trabalhar na produção de caixas de abelha para beneficiar os nossos apicultores em todo o estado do Maranhão.
Além do incentivo financeiro, as feiras também reforçam a importância de iniciativas que priorizam a sustentabilidade e a produção local. Reportagem Jalber Pereira.
Você viu que ideia, Jalber Pereira? Você vai lá no onde o produtor diz assim: olha, nós vamos te ajudar, vamos te orientar melhor aqui para você produzir. Vamos trazer as sementes, vamos trazer mudas e tal, e você vai plantar. Depois que a sua plantação começar a produzir, aí você vai lá para dentro dos órgãos do governo do estado, né, das secretarias, dos órgãos lá do governo do estado, para vender os seus produtos lá dentro, porque todo mundo já tem um saláriozinho no final do mês já garantido, está lá, está na folha de pagamento, não tem atraso no pagamento, e aí você já vende direto para ele lá dentro. O cidadão que está trabalhando, está na repartição pública, ele diz: rapaz, hoje eu vou ter que sair mais cedo porque ainda tem que fazer supermercado, tem que ir na feira comprar. Senão, quando ele desce lá, sai da cadeira dele, está a feirinha na frente dele, com o pessoal com os produtos colhidos no mesmo dia para vender para ele. Ele já sai de casa, do trabalho para casa, já levando a abóbora, a melancia, o maxixe, o quiabo, o pimentão, a cebola, as coisas que ele precisa, o tomate, as coisas que eles precisam, já leva direto do trabalho para casa.
Sabe o que ideia é essa? Sabe o que significa, Humberto? Dá o anzol E ensinar o cidadão a pescar.
Ensinar o cidadão a pescar. Então são algumas ideias. E aí ele falou também que vai ter as parcerias agora para fazer aquelas caixas para as pessoas criarem abelhas.
Os apicultores.
Né? Os apicultores. É uma técnica que tem, atrai a abelha, coloca lá dentro e a abelha vai produzir. Não vai precisar ele sair no mato, como lá no nosso interior Sucupira do Norte. A gente sai andando nas matas procurando as abelhas, né? Aqueles paus que geralmente já com 100, 200 anos ficam ocadas, as abelhas começam a morar lá e produzir o mel lá. Você precisa derrubar a árvore para poder tirar o mel da abelha.
E essa medida também.
Aí não, já faz as caixinhas das abelhas. Ó, tá aqui, você pode fazer seu mel aqui.
E essa medida também, além de ajudar na renda do cidadão, é uma forma também de manter a pessoa naquela atividade. Porque imagina as pessoas que moram no interior, por exemplo. Muitas das vezes o cidadão só tem a quarta série, a segunda série. O que vem fazer para a cidade?
Pois é, vem para a periferia, com tudo mais caro, paga transporte.
Fica lá produzindo e vai vender.
Agora, só para encerrar aqui o nosso programa, veja só as imagens de um assalto. O repórter Bial Mendes acabou de colocar nas redes sociais. E isso aconteceu lá na Salina do Sacavém, né? Deixa eu entender direitinho aí a produção. O assaltante chegou gentilmente, sentou do lado da pessoa. E aí ele fez o quê? Mostrou que está armado, né? Mostrou que está armado. E aí vai pegando os pertences, os aparelhos celulares das vítimas ali numa boa, como se fosse um amigo da família. Veja só, você queria um amigo desse na sua casa, se eu receber um visitante como esse? Veja só essa situação. E aí agora, chega essa imagem na casa dos filhos, na casa desse pai de família, esse honrado pai de família, né, que foi flagrado aí pelas imagens da câmera de segurança, com idade já de ter criado vergonha na cara. Agora vai chegar e dizer assim: pai, você é um ladrão, você estava roubando velhinhas, você estava roubando as pessoas na casa, conquistando a confiança das pessoas para roubar o celular. É muita falta de vergonha na cara. Vamos embora com essa e amanhã a gente volta nesse mesmo horário, se Deus quiser.
Bom dia a todos e até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Pela primeira vez, o Maranhão ultrapassa a marca dos 2 milhões e 700 mil trabalhadores ocupados. Nossa renda média subiu 9,5%, mais de 2% acima da nacional. Registramos saldo de novas carteiras assinadas todos os meses. Resgatamos quase 1,5 milhão de maranhenses da pobreza e da extrema pobreza. O governo foi à luta, abraçou quem antes era invisível. Programas sociais, títulos de terra, garantia de compra das safras da agricultura familiar, mais de 1.200 obras inauguradas e 500 em execução. Novos marcos que impulsionam o turismo e a cultura. Recordes de ocupação dos hotéis, bares, restaurantes, comércio, táxis e aplicativos. E você sabe, quem trabalha, Deus ajuda. Duas pesquisas de opinião pública dão ao governo do Maranhão aprovação acima dos 60%. Um instituto do Paraná, outro do Maranhão. Eles ouviram todas as cidades entre a última semana de novembro e as duas primeiras de dezembro. É com essa força que a gente vai para o ano novo, construindo e fazendo o Maranhão mais feliz, livre da fome e saindo da pobreza.
Para quem constrói, para quem realiza, para quem produz, para quem semeia, para quem cuida, o tempo é um instrumento de transformação. Em 2024, andamos de mãos dadas com ele. Tivemos tempo para aprender novas lições, para dar novos passos, para abrir novos caminhos. Tempo para alimentar novos sonhos. tempo para colher novas esperanças, para salvar muitas vidas. E tivemos tempo para mudar a vida de muita gente. Em 2025, queremos ter o tempo ao nosso lado para fazer muito mais pelo Maranhão. Porque o tempo que temos é para trabalhar para todos. Aqui o tempo não para e o trabalho continua. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.